Pois internamente nós até criamos um conselho científico para começar a ter mais severidade nestas coisas, para averiguar se de facto aquilo foi bem ou mal feito. É uma dessas, ou seja, uma auditoria suave, uma auditoria, deixe-me lá que eu tenho aqui isso aqui escrito, porque às vezes os nomes escapam-me. Pronto, é uma auditoria que é de lhe dizer. Vamos ver esses ajustamentos. Pronto, parte do princípio, nós queremos saber mais. Agora, não temos as competências como tem, por exemplo, a CMVM, pois nós sempre podemos avisamos dessas situações. Aliás, até quando existem disparidades nas avaliações, existe uma lei, que é a lei que está transcrita e que vocês devem ter subido, em que lá identifica, que é a lei 33 do regulamento da CMVM, que é de 2/2015. Lá identifica, mas portanto é obrigatório do próprio banco informá-los. Informá-los a CMVM, através da lei que está cá.
O próprio banco tem de informar.
Devia
se
de informar.
O banco não tiver intenções ou nenhum interesse em informar.
Não sei. Aí já
quem
não.
Quem é que fiscaliza?
Quem via fiscalizar? Para já, a própria CMVM, talvez pronúncias. Porque também se não for denunciado. Também não chega a saber.
Pois é, respondeu a CMVM. Mas a lei dispensa os peritos da adoção de políticas de ética, independência e em matéria de conflitos de interesses, se inscritos em associação profissional representativa de peritos avaliadores de imóveis, que assegura a fiscalização e o sancionamento dos seus associados. Ora, a vossa associação é uma destas que, supostamente, assegura a fiscalização e o sancionamento dos associados.
E nós tentamos fazer sim. Nós, até para, só no início do recrutamento, para ter acesso à nossa associação, para cumprir determinados requisitos, nós cumprimos uma lei, uma portaria, que é 787/2004, ano da nossa fundação, ou através da lei 153. Portanto, o perito que nos apresenta para se inscreverem tem que obedecer aos requisitos da portaria 787, porque é a única que existe legal, nós não conhecemos outra, excepto a 153. Portanto, uma delas ele tem que cumprir. Além de ter cumprido, tem que ser licenciado. E para ser licenciado, depois tem que cumprir questões de ética. Nós demos formação de ética, ou então sujeitamo-lo também a formações adicionais. Ao caso dos créditos, se tem experiência, se não tem, nós obrigamo-lo, essa pessoa que se quer inscrever, obrigamo-lo a dar informações, inclusive por escrito, fotocópias, por exemplo, das suas formações que tenha obtido ao longo do seu percurso, ao longo da sua pós-graduação, e nós vamos entrar até, vamos averiguar se ele está-nos a dizer a verdade ou mentira, não é? Portanto, por aí, isso é uma das questões que nós tentamos fazer sempre. Para além de outras situações que às vezes têm formações para ter acesso, porque não somos só nós a dar formação, existem outras entidades reconhecidas pela própria CMVM, e vamos verificar, até se tivermos dúvidas, se essa pessoa nos está a ser sérios, comunicamos, informamos, vamos pedir junto da faculdade que dá esses cursos ou não, se aquilo é verdade e se identifica aquela pessoa. Muitas vezes obtemos que às vezes acontece que não. Portanto, estão-nos a tentar inscreverem-se. Às vezes isso acontece. Mas pronto, como também faz parte da nossa associação, dentro destas preocupações e fragilidades atuais do setor, do sistema financeiro, apresentamos aqui uma série delas, que as mencionamos cá, para ver se nós conseguimos no futuro termos um melhor desempenho nesta área. Porque aceitamos e estamos de acordo que o que está feito ainda é insuficiente para dar resposta ou para que isso não aconteça, aquilo que nos está aqui a colocar.
Dr. Ramiro Gomes, que sancionamentos é que têm sido aplicados pela violação dessas políticas de independência?
É assim, duas fases. Uma, por expulsão. Nós avisamos a CMVM se ele tem, se cumpre todos os requisitos ou se não cumpre. Compete depois a CMVM verificar se eles se mantenham lá inscritos ou não, mas isso ultrapassa-nos. Como nós também, por exemplo, são obrigados a cumprirem os nossos estatutos. Nós temos estatutos, só que a lei 153, isso devia ser alterado ou não, permite que muitas profissões por aí em que tenham ou façam os seus estatutos. E nós não podemos fazer nada. Se a CMLEI, a 153, permite, nós aí não fazemos. Os que se inscrevem na nossa associação, isso de facto é verdade. Eles são obrigatórios conhecer os nossos estatutos, eu tenho-os aqui também para poderem ler, e cumprir os estatutos que nós, por exemplo, na própria carta que enviamos a aceitar a inscrição, também regulamos por normas da TEGOVA, que é uma organização internacional e que obriga-nos a cumprir determinados requisitos. E nós escrevemos lá que eles são obrigados a ter conhecimentos dessa área. Por exemplo, como outros casos, por exemplo, é incompatível com trabalharem com as imobiliárias, porque está a colisão de interesses. Nós também, por acaso não trouxe para vos mostrar, mas isso é fácil, nós mandarmos um documento dessa natureza. Há alguém, por exemplo, quisesse aqui inscrever-se, a gente não sabe se ele trabalha indiretamente ou diretamente com uma imobiliária, por exemplo, e nós escrevemos lá, portanto, um escrito, de forma que ele não venha invocar mais tarde, eu não li aquilo, estava... Não. Está lá bem vincado, não pode pertencer, por exemplo, a uma organização dessas de mediação imobiliária. Nós não admitimos. Quando viemos a suspeitar por denúncia, nós tentamos logo, não é correr aquele termo grosseiro, mas tentamos afastá-lo. Isso é logo. Mas ele diz, já trabalha há muitos anos, ou também tenho, sejam possuidores ou titulares de imobiliárias, porque às vezes somos... também denunciados que são as nossas associadas que têm uma imobiliária por trás, mas quando se inscreve, provavelmente esconde. Não vai dizer que tem uma imobiliária, porque isso era logo sinal que não podia continuar, senão havia aqui colisão de interesses. Não pode.
Sr. Doutor, eu peço imensa desculpa, mas não respondeu à minha questão. Tem alguma relação à qual possa recorrer da quantidade de pessoas que foram sancionadas até hoje e o que é que lhes aconteceu, que tipo de sanções é que foram aplicadas ou não e por que tipo de violações?
Que eu tenha conhecimento nesse aspecto, quantos não tenho? Alguns sim, mas não lhe vou referir. Alguns, por exemplo, que não eram licenciados. Viemos a saber que não eram licenciados
porque... Não, doutor, estamos a falar de falta de independência, estamos a falar de conflito de interesses, coisas, enfim, bastante mais gravosas do que aquilo que me está a trazer aqui. Eu compreendo que a associação tem várias preocupações e, de facto, é verdade que vocês as têm manifestado junto à Assembleia da República. O que aqui queremos calpulizar são coisas bastante mais graves. É disso que estou a falar. Quantos destes avaliadores, quantos destes peritos têm efetivamente sido sancionados por vossas excelências?
Não, é uma boa pergunta. A questão é que nós ainda não chegamos ao ponto de controlar, porque não são muitos. São poucos, são raros.
Sr. Doutor, vocês têm um código deontológico.
Que é verdade.
Que a CMVM respeita, porque as pessoas estão inscritas na vossa associação e, portanto, ela retira-se daqui. E que prevê infrações. Sim. Disciplinares e sanções disciplinares. Quantas é que foram aplicadas? Mas... e porquê? É a minha questão.
Não, eu não estou a contestar a pergunta. A questão é que nós, até ao momento, estamos aqui a falar, nunca tivemos uma reclamação.
Oh, Sr. Mas o banco não vai reclamar, porque eventualmente foi o próprio banco que pediu ao avaliador para colocar os valores daquela maneira. Não sei se me estou a fazer entender.
Não, e faz. O banco nunca nos pede avaliações. Não nos pediram, nunca vi nenhum pedido feito por um banco. Não sei, então não estou a acompanhar o seu raciocínio, mas que eu saiba, os tribunais sim, são frequentes os tribunais nos pedirem peritos avaliadores da zona. Mas bancos... Não tenho nenhum para lhe mencionar.
Doutor, disse aqui que foram feitas várias...
Mas eu posso, não se importa.
Diga.
Tem aqui o secretário, sim, se ele pode pronunciar sobre isso. Já agora.
Senhor Presidente, se eu puder intervir em ajuda complementar, julgo que poderei também dar aqui um contributo e penso que vou de encontro.
Agora, Sr. Doutor, se me permite, eu queria cumprimentá-lo, Dr. Vítor Batista, na sua qualidade de ex-deputado. Foi deputado nesta casa durante várias legislaturas e, portanto, nessa qualidade, queria deixar-lhe aqui um cumprimento destes deputados que foram os seus colegas.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que interpretei bem a pergunta da Sra. Deputada Sofia Gomes e Matos, e a pergunta faz todo o sentido, e eu costumo dizer que às vezes em situações de dificuldade também se transformam em oportunidades. E esta é uma oportunidade para a própria ANEI também sensibilizar, no âmbito de uma comissão de inquérito, o problema que existe na avaliação. A primeira questão, a ANEI não é a única associação representativa dos peritos avaliadores. Há outra, temos cerca de mais de 1000 associados.
Tem 1300.
Há outras associações que têm uma particularidade bem diferente da ANEI, porque são associações que envolvem sociedades de avaliação, com as quais a ANEI não está muito de acordo, porque entendemos que a avaliação deve ser uma avaliação de perito e deve ser pautada pela independência. Ora, quando estamos perante empresas de avaliação, a situação é sempre mais complexa. Mais complexa. Daí que a primeira questão que colocou, que me pareceu pertinente: perdas de imparidades de uma instituição financeira, neste caso o Novo Banco, por via de ativos. Neste caso, a resposta é relativamente aos ativos imobiliários. Quando estamos perante avaliações substancialmente tão diferentes num curto espaço de tempo, a Sra. Deputada falou, tanto quanto eu percebi, cerca de 97% na ordem, ou avaliações dessa ordem, mas ainda que seja 70, ou até 50, aquilo que tenderia a dizer, com certeza que o Sr. Presidente da ANEI também concorda comigo, é que se estamos num prazo de avaliações da ordem dos 6 meses, não há nenhuma razão para que essas avaliações sejam tão diferentes. E se elas são diferentes, uma está errada. Uma não pode estar certa. Portanto, esta é a primeira questão. Ou até podem estar as duas erradas, exatamente, mas garantidamente perante duas, uma está errada. A primeira evidência disto, no critério, a avaliação tem critérios. Esses critérios estão regulamentados. São impostos critérios para serem utilizados na avaliação. E perante situações inferiores a 6 meses, se não houver alterações dos pressupostos, e quando falo em pressupostos, por exemplo, estamos perante um terreno urbano, se a área construtiva prevista é a mesma, não há nenhuma razão para haver um diferencial tão grande. De resto, mesmo na ANEI, temos discutido entre nós essa questão, há um diploma, há umas instruções da Comissão de Mercados e Valores que até fala em 20%, e nós até achamos que é muito, até achamos que não deveria ser tanto. E porquê? Porque, inclusive, é nos critérios de avaliação, e têm que ser utilizados 2 critérios, pelo menos, o diferencial deles é aconselhável que não seja superior a 10%. Portanto, há mecanismos na avaliação que criam rigor na avaliação. Agora, é evidente, se houver uma dilatação de prazo, se houver prazos diferenciados, entre elas, o tempo em avaliação conta. Aliás, um dos critérios de avaliação, que é o método comparativo, resulta do funcionamento do mercado, e o mercado é sempre dinâmico, não é? Esse é um primeiro aspecto. Com isto respondi ao diferencial. Quero dizer que, a título particular, noutras funções que não perito avaliador, porque não quiseram fazer a avaliação, eu tive uma negociação, tive que fazer uma negociação de um ativo. E vou-lhe dizer que esse ativo estava avaliado no âmbito do BES por 4 milhões e 600 mil, ultrapassava os 4 milhões e 600 mil. E eu, ao olho, respondi, tinha dúvidas que valesse mais 2 milhões e meio. Essa negociação acabou por ser feita por 2 milhões e 800 mil. Quero lhe dizer que, nessa negociação, o detentor do ativo mandou fazer uma avaliação e foi avaliado em 2 milhões e 800. E eu, que representava o cliente neste caso, mandei fazer uma avaliação e fui avaliado em 2.460. Tive o cuidado de olhar para as avaliações e vi onde é que estava a diferença. A diferença estava nos equipamentos, sobretudo nos equipamentos. Uma não tinha equipamentos e outra tinha equipamentos. A que não tinha equipamentos, obviamente, foi solicitada por mim porque na hipoteca, na garantia do financiamento, não fazia parte dos equipamentos. Portanto, por vezes no diferencial, mas este diferencial é um diferencial reduzido. Agora, se tomar como referência